Olá, meus amiguinhos! Sejam bem-vindos ao jogo exterior número 13. E sim, estamos a gravar à segunda-feira, porque nós voltámos a cumprir horários. Ao contrário da Carris, sim, nós, depois das férias, cumprimos os horários. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui, e essa piada foi qualquer coisa pior do que eu já tenha dito, por isso.
Acho que não.
Eu acho que não estás possivelmente habilitado a fazer este podcast. Sugiro que faças o teste do balão. Porque...
Teste do balão, porque eu só falo balão.
Não, é mesmo porque isso não pode ter sido dito completamente sobre.
Mas foi boa, só falo balão. Foi boa.
Estás engraçadinho. Falar em balão, como é que é isto?
Não, vamos falar do Westbrook. Quer dizer, vamos. Episódio número 13, semana número 13. Equipas boas e equipas más. As equipas boas, mais do mesmo. Lakers a ganhar. Bucks a ganhar, parece-me que eu tenho que dizer isto todas as semanas porque as pessoas já sabem, mas de facto, sim, aconteceu.
Disse show assim: metam neste minuto, até este minuto, do episódio anterior, ouçam, depois voltem para este. É igual, esta parte é igual.
É um bocado isso. LeBron James, melhor jogador do mundo, liderar a NBA em assists, rei da cocada preta, mesmo quando o Anthony Davis estava com dores nas nalgas. E pronto, Milwaukee Bucks, a Giannis é o MVP e pronto, é isso que eu tenho a dizer sobre.
Pronto, já está. Então, pronto, até para a semana.
Gostaram? Até para a semana. Semana 13, o que é que temos? Destaques positivos. Indiana Pacers, os Grizzlies que falámos a semana passada, mas acho que os Pacers podemos falar mais esta semana, porque a semana passada falámos pouquinho. Os Pelicans também tiveram uma semana boa, em que
Sixers.
ganham quase todos os jogos, o único que perdem é contra os Clippers e é por 3 pontos. Um jogo altamente disputado até o último minuto. Depois, destaques negativos: os Rockets, os Celtics, mas têm tido alguns problemas com lesões. Acho que vamos ter que deixar para a próxima segunda-feira se isto se mantiver. E que mais?
Alguém vai te chamar faccioso.
Faccioso porque eles estão a perder, mas é complicado. É a mesma coisa que eu estar a cascar no Harden se o Westbrook não tivesse a jogar os jogos todos, não é?
Não, mas assim, uns têm três derrotas e vais falar deles, mas os outros também têm e não falas.
E por último, pá, vamos dar uma atençãozinha aos Clippers. Eu se calhar vou dar, que é para não dizerem que a culpa é sempre tua e falas sempre dos Clippers.
E
De
eu também
facto, já não
quero
tinha uma
matar.
semana exímia há muito tempo e acho que tem que se falar deles. Bem, vamos
Nem
começar
queria dar.
pelas. Força, força.
Eu também queria dar um assim, aos Sixers, que parece que depois de um período mais complicado voltaram assim em força, mas
É,
já
isso é tudo muito
falamos.
engraçado, mas o Joel Embiid não está a jogar.
Mas eu já, olha, acabamos, é um bocadinho off-topic, mas e vamos quebrar a. Isto não tem muitas walls, né? Então vamos quebrar a única que há aqui. Estamos a gravar logo a seguir ao jogo dos Nets com os Sixers e os Sixers ganharam mais um, por isso. Já faz 4 seguidos.
De facto, pois, nós já sabíamos que ali a química ali daquela equipa com aquele starting five gigantesco estava sempre complicado. Mas o que é certo é que, pois, sem o Embiid ou sem o Simmons, quando os dois estão em campo as coisas pioram bastante. Antes era com o Al Horford, agora claramente vê-se que se calhar com o Al Horford dentro, mas com um dos dois fora, quer seja o Simmons ou o Embiid, as coisas correm melhor. Bem, vamos começar pelas coisas negativas, que é para depois a malta poder desligar logo o podcast, porque ninguém gosta de ouvir falar bem. É um bocado síndrome CMTV. Vamos começar com os Rockets, que esta semana perdem contra os Grizzlies, perdem contra os Lakers e perdem contra os Blazers. Ou seja, acabam a semana 0-3, quando, pronto, não têm de facto nenhuma lesão significativa no seu starting five. Já voltou Eric Gordon, que era uma das maiores falhas. O Chris Clemens, que era um jogador que tinha imensos minutos, não jogou duas vezes esta semana. Não se percebe muito bem porquê. Por isso, já vamos cascar nos Rockets. Eu vi o jogo dos Grizzlies, o jogo em que o James Harden desafia o Ja
Jamoran.
Morant, mas pronto, nesse jogo o Westbrook não jogou, eu até entendo. Mas pronto, ok, vamos começar. Jogo dos Grizzlies foi o primeiro jogo da semana, se não me engano. Foi? Não foi. Foi o primeiro jogo da semana, depois é os
Foi
Blazers e
crise
depois.
e depois é com os Lakers, sim.
Ok. Então, primeiro jogo da semana, jogam com os Grizzlies. O Westbrook está fora. O que é que acontece? James Harden lança 37 vezes, converte 13 e 5 triplos em 19. Ainda assim acaba o jogo com 41 pontos, 6 ressaltos, 6 assistências. Surpreendentemente, só fica com um turnover. Mas o que é que se tira deste jogo? É que quando o Capela não defende como deve ser, os Rockets deixam entrar toda a gente na painted area, digamos assim, atacar o cesto. E depois tem mais dois centers que jogam um total de minutos combinados de 6, o Arden Sain e o Tyson Chandler, e toda a ofensiva dos Rockets este jogo ficou muito aquém da expectativa. Ainda assim lançaram 43%, apenas 31 de triplos para uma equipa que grande parte do seu jogo ofensivo vem daí. Tu viste este jogo? Eu acho que tu viste também.
Vivi, acho que até cheguei a comentar contigo. Não sei, isto parece quando falo dos Rockets.
A primeira coisa o quê?
É aquele basquetebol cansado de Anthony. Que...
Mas eu acho que este jogo nem foi o pico desse basquetebol. Eu acho que é o jogo com os Lakers que nós percebemos claramente o que é que se está a passar.
Sim, também. Há ali uma situação, principalmente no jogo dos Lakers, que foi também um bocadinho uma jogada de gênio do Vogel, mas pronto, já falo. Mas os Grizzlies estão numa forma espetacular, não é? Já vão em 7 vitórias seguidas. Estão agora a jogar também contra os Pelicans. Espero que façam a oitava, não é? É a história da Cinderela que toda a gente está a gostar de ver, não? Acho que não há nenhuma pessoa que odeie os Grizzlies neste momento. Quem é odiar está totalmente errado. E não sei, acho que subestimaram muito os Grizzlies. Especialmente aquela coisa do James Harden. Nós percebemos aquelas picardias dentro do campo, todos têm, não é? E, ainda por cima está a picar o rookie, estão a falar tanto dele, é normal, mas não pode. Aqueles são 3 pontos. São 3 pontos que estão ali. Qualquer ponto num jogo na NBA, somente num jogo em que se perde, depois isto vai ser visto, porque isto é para cascar. O James Harden não pode ter este tipo de atitudes. Acho que a atitude.
Atitude de quê? Pronto. Ah, fomos abaixo.
Porque se isto continuar assim. Não estou a ver este tipo de basquetebol a singrar nos playoffs, porque não dá.
Bem, cortaste uma beca, eu presumo que tenhas dito que a atitude dele não defender, de facto, pronto, foi um desrespeito. É.
Pronto,
para os nossos ouvintes, foi isso que o Guga disse nos 3 segundos em que ele esteve fora ali na Atlântida a fazer uma expedição.
Encontrei uma bola do Westbrook.
Olha aí, não podes dizer isso, malta, fica sensível. Neste jogo o homem nem joga. Mas sim, semana apagadíssima do Harden. O Westbrook, quando volta, tenta carregar contra os Portland Trail Blazers e contra os Lakers, tem sucesso. O mesmo Westbrook que lançou acima de 50% nos dois jogos que fez, que é uma coisa que já não é muito normal, e consegue lançar 65% de campo contra os Lakers, enquanto que o James Harden lança mais uma vez uns míseros 20% de triplo, 18 lances livres contra os Lakers e lança 25% de campo contra os Portland Trail Blazers, assim é que é, e acaba com 16% de triplo e apenas com os míseros 13 pontos. Foi o número mais baixinho que ele colocou esta época. Por isso, eu não quero ser mau, mas parece-me que esta semana a culpa é bastante do Harden. Não há desculpa para eles perderem contra os Grizzlies, seja de que forma for. Não se pode deixar uma equipa destas ganhar, uma equipa como os Rockets, que tem aspirações de lutar pelo título. Rockets que fizeram uma equipa de shooters para jogarem um basquetebol rápido, um basquetebol de correr e lançar, e depois lançam 30% de triplo. Não combina muito bem com aquilo que eles ambicionam, sinceramente.
Ele faz-me lembrar na altura que estava nos Suns, mas tenho que lembrar que o Westbrook não é o Steve Nash. São jogadores totalmente diferentes, com estilos totalmente diferentes. Eu não tenho um Sean Marion na equipa. Tem um Tyson Chandler, por acaso. É engraçado, não é?
Pois, é, de facto.
Mas é um Tyson Chandler com quase mais de 12, 13 anos. Sei lá, já. Não é? Tem o James Harden, que, sem dúvida, é um improvement ao Rajabell, mas... As equipas não são as mesmas. E este basquetebol começa a ser...
Bem, e os Suns também não ganharam nesses anos. Alguma coincidência havia de haver.
Sim, alguma coincidência há de haver. Se o Nash ganha das MVPs, é certo. Um deles roubados ao Kobe já agora. Vamos já tirar
Bem,
isto
vamos aqui. Vamos já pôr os pontos nos is.
Pôr os pontos nos is, pronto. Mas o basquetebol era atrativo naquela altura, não é? Agora já é mais do mesmo. Porque o resto das equipas também começou a aumentar o pace e...
Sim, e curiosamente o pace dos Suns, que era claramente 20 vezes mais elevado em 2004 do que o resto das equipas, neste momento o pace da NBA, o pace dos Suns seria mais baixo do que o último pace na NBA, só para que tenham a noção.
E as equipas... pois, a verdade é que se consegue praticar basquetebol melhor, menos exposto, mais atrativo, a jogar rápido como se jogava.
Mas pronto, nestes dois primeiros jogos é assim... O Harden no primeiro está claramente abaixo de forma, lança 35%, ainda assim faz 41 pontos, não posso culpá-lo, apesar de ter lançado imensos tijolos. O resto da equipa não acho que tenha estado assim muito abaixo da expectativa, aqui o problema claramente é defensivo. Clint Capela neste jogo não devia ter jogado 33 minutos. Tyson Chandler tem sido dos jogadores com melhores defensive ratings dos Rockets quando está em campo. E o Isaiah Hartenstein tem provado que merece muitos mais minutos. Neste jogo joga 4 minutos e o Tyson Chandler joga 2. Assim, o Capela é muito bonito de se ver as estatísticas que ele faz no final do jogo. Claro, com 16-16 é sempre uma coisa bonita de se ver, mas é assim. Ele tem grandes playmakers na equipa, jogadores que conseguem fazê-lo brilhar debaixo do cesto. Por isso, sinceramente, até meter lá um cone daqueles que tu encontras no trânsito, ele conseguia afundar. E aqueles ressaltos, quando ele não está efetivamente a fazer ressaltos ofensivos, muitos dos ressaltos defensivos que ele ganha são ressaltos normalíssimos. Por isso isto é assim. Temos que arranjar se calhar uma solução no banco para um center, que eles passaram mais de metade do jogo sem jogar com um center. Ou seja, quando nenhum destes três estava em campo, houve algumas lineups que foram demasiado baixas. E os Grizzlies aproveitaram-se, tanto os Grizzlies como os próprios Trailblazers. Foi um jogo curtíssimo do Violent Shunas, do Jaren Jackson, que mesmo que não lancem bem triplo ou assim nestes jogos, porque de facto os Rockets ao perímetro não são maus, todos a defender ao perímetro, quando se trata de entrar ali dentro da área da paintadéria, pronto, de facto aí é que os Rockets ficam muito mais fracos e há jogadores que conseguem fazer daquilo gato sapato. A velocidade do Ja Morant, por exemplo, que lança nesse jogo 91% de campo, ainda faz 8 assistências e consegue com que 1, 2, 3, 4, 6 jogadores da equipa dos Grizzlies fiquem em double figures, e meteram os Rockets a lançar 35%, 31% de triplo. Isso, yeah. No jogo com os Trailblazers a história foi mais ou menos a mesma, só que já havia o Westbrook. Westbrook, que não defende nada mal, ainda assim, acaba com um 30-point triple-double, com apenas um turnover, que é excelente. Mas o James Harden não aparece no jogo, e isso devido à defesa dos Trailblazers. Ele que lança 12 vezes e só converte 3 lançamentos. Então, um jogador que é MVP, mesmo nos seus piores jogos, não pode fazer jogos deste tipo. Quando o seu lançamento não está a entrar, ele sabe muito bem o que é que tem de fazer. Tem que ir à procura de faltas, tem que correr e atacar o cesto, porque é assim, se nós formos ver, à exceção do Whiteside, também neste momento na equipa dos Trailblazers não temos ninguém que seja um monstro debaixo do cesto. É assim, não vai ser o Nasir Little, nem o Anfernee Simons. O Anthony Tolliver ainda por cima agora já foi trocado, e ele propriamente também nunca foi esse tipo de jogador. Por isso, pois, James Harden parece que desligou o cérebro nesse dia. Clint Capela faz mais um jogo bonitíssimo em termos de estatísticas, mas depois lá está, converte apenas 14 pontos. Este seria um dos jogos se calhar que ele teria de dar step up. Rockets lançou apenas 39%. E depois deixa só acabar a frase, porque depois no jogo dos Lakers, aí é que parece que o Vowell chegou lá com um livro a dizer: os Rockets jogam assim, e pronto, vamos só dar counter aos Rockets. O jogo não acabou assim tão renhido como parece. Fourth quarter, os Rockets tiveram imensas faltas. E pronto, eu sei que agora queres falar um bocado do que é que aconteceu, e por isso eu vou-te deixar falar, porque também já estou a ficar quente, porque já tenho um bocado este estilo de jogo do D'Antoni e desperdiçar jogadores tão bons.
Sim, também. E acabo por achar que os Rockets valorizam demasiado o Capela, porque faz-me lembrar não é que seja mau, porque de certo modo devia ser a versão barata do Andre Drummond. Agarra rebounds, faz os pontos. Só que o Andre Drummond está um hustle melhor, vá, digamos assim. E ainda faz umas assistências ou duas. Acho que o Capela
não, é dos centers com as mãos mais rápidas. Ele pode não ser o melhor a defender debaixo do cesto, não é de todo. Ele também não se esforça minimamente nos Pistons. Mas em termos de defesa do perímetro e de steals, eu acho que ele é o líder entre os centers. E
os centers
de certeza, porque ele está nos topos da NBA. E,
pois...
e pronto, é todas as e todos os abafos ofensivo... que faz, não é mesmo? E offensive rebounds, pronto, já sabemos o que é que a casa gasta.
E defensive rebounds, pronto, esses teoricamente são os mais fáceis, não é? Mas pronto. E o Capela acaba por me lembrar a versão do chinês, vá. Eu acho... É a versão dos chineses do Andre Drummond, vá. Oh, mãe, eu quero o Andre Drummond. Já temos o Andre Drummond em casa. E o Andre Drummond em casa é o Capela.
Bom meme, gosto. Mas é que ainda por cima o Capela tem playmakers melhores na equipa que o Andre Drummond não tem para lhe fazer setup às plays.
Muito melhor. A equipa dos Rockets é muito melhor que a dos Pistons. Não tirar nem pôr.
Isso, eu acho que se fizéssemos aqui o Andre Drummond seria uma monstruosidade, sinceramente.
Isto era.
Era 20-20 pois. Todas as noites.
Acho que é dos jogadores que tem um dos piores contratos. Não pelo que ele produz, mas pela importância que lhe dão. Porque ele acaba por não... Eu, como tu disseste, eu tenho os números bonitos, mas o que é que ele dá efetivamente ao jogo? Não é?
E muitas das vezes ele é um corpo. Ele, neste jogo dos Lakers, apenas lança 9 vezes.
E depois, quando estavas a falar do jogo com os Lakers, quando o D'Antoni tira um rebounder para fazer uma equipa muito mais alta que a dele, como é dos Lakers... Que tem os jogadores que tem, como é que sabe? Foi a jogada para. Porque o D'Antoni não consegue adaptar o seu jogo. X equipa, é o que me faz pensar no meio disto tudo. Eu não tenho um plano para jogar contra os Blazers, contra os Lakers, contra os Grizzlies, contra os Celtics, contra os. Que seja contra quem for.
Não, é corram, façam 3 passos e lancem a bola o mais rápido possível. 7 seconds.
O plano para atacar e para defender é sempre o mesmo. Não há aqui nenhum tipo de estratégia. E isto que vai custar aos Rockets também. Eu estou a adorar este episódio já. Este é o meu favorito. Para cascarmos Rockets, eu adoro isto.
Nós nunca fizemos, de facto. Eu acho que só nas primeiras... se calhar na terceira semana ou assim é que falámos sobre eles. Porque, de facto, eles andavam a ganhar. Mas é assim. Os problemas começam quando eles não começam a ganhar.
Eu gosto do franchise. Eu lembro-me de ver vídeos do Tracy McGrady e do Yao Ming e dos primeiros contactos que eu tive na NBA foi por causa do Yao Ming. Toda a gente dizia, quando havia um miúdo alto na escola, alguém dele era o Yao Ming. Eu não sabia o que era, mas só mais anos mais tarde, mas a verdade era essa. Quem é o Yao Ming? Mas não sei quem é o Yao Ming, mas se lhe chamam assim, deve ser algum jogador aí. Pá, até um franchise que eu tenho simpatia. Primeira vez que joguei my career no NBA foi para lá onde eu fui draftado, por isso, completamente, o meu primeiro contrato foi ali assinado. Só que. Para o bem das carreiras de James Harden e do Westbrook, que isto é continuar assim, ainda falta um bocado, não é? O Westbrook tem que ter 31 anos.
31 e o Harden 30, uma coisa assim.
Pronto, é que se isto continuar assim, eles vão para aquela categoria de jogadores onde está o Charles Barkley, por exemplo, de grandes jogadores que nunca ganharam um anel.
Ah, eu não desejo isso aos dois. Eu, de facto, eu gostava que eles ganhassem um anel pelo menos.
Eu não desejo nenhum grande jogador da NBA, por muito que eu goste dele ou que não goste, como... Steve Nash, estou-me a lembrar o Charles Barkley. Já estou a falar de histórias, não estou a falar de atuais, porque atualmente tudo pode acontecer, não é? A história já aconteceu, né? E nós começamos a falar deles. Nunca desejo nenhum que não ganhe nada, não é? Pois tem que ir para programas de televisão falar mal dos outros.
Nice. A dizer que o Draymond está a dar average num triple single e coisas assim.
Num triple single, mas essa teve piada.
Teve muita piada.
Essa teve piada. Pronto, claro. São dois jogadores que revolucionaram a NBA, de certa forma, o James Harden completamente.
Ah, e o Russell Westbrook também normalizou os triple-duplos.
Faz duas ou três seasons seguidas a dar um average a um triple-duplo, isso é surreal, não é? Desde o Oscar Robertson, do Beagle, que não se viu uma coisa destas. Epá, mas aquilo não dá.
É, mas também é assim, também não chega só a estes dois jogadores. Quer dizer, em teoria, se calhar chegaria, só que depois temos Kawhi Paul George, temos LeBron AD, temos tudo e mais alguma
Sim,
coisa.
Sim, mas por exemplo... acho que tirando os Lakers de cabeça vá, acho que são capazes de ser o roster mais equilibrado da NBA.
Não, o dos Clippers continua a ser melhor, não é mesmo?
Não sei até que ponto. Não, eu acabo de dizer porque eu vejo mais os Clippers que tu, estás a perceber?
Opa, eu também vejo imenso os Clippers, só que passo tanta raiva a ver os Clippers às vezes que eu desligo a stream, faz-me lembrar os Celtics. Eu digo que às vezes tenho que desligar as streams, senão mego.
Mas é por isso, tens roleplayers que têm de dar step up. O Jerome Robinson, por exemplo, ainda não deram figure out no base. Aquela rim protection está horrível. O perímetro está impecável,
bom,
não é?
claro.
Também,
Então.
também tem jogador para isso. Falou que tem o Paul George, tem o Kawhi, tem o Mo Harkless. Pronto. Tens essas coisas todas, mas é por aí. Mas continuo a dizer: os Lakers, para mim, e por muito digam, ah, mas depois tens o Williams e o Montrezl a sair do banco. Mas eu continuo a achar o plantel do.
Plantel de quem?
Dos Rockets.
Ok.
Justamente pelo tempo que jogam, o James Harden faz quase 40 minutos por noite.
Sim, sim, isso tem sido. Isso tem custado imenso. É porque depois vamos chegar aos playoffs e já se sabe o que é que a casa gasta.
Já vai chegar aí todo partido.
Esta época, eu penso.
Ainda não se ilusionado.
Nas últimas 6 épocas, esta época em que o James Harden está a jogar mais, por isso.
Pois, ainda não se ilusionado, vamos ver. O que é que isto vai dar? Porque isto não é saudável nem para o jogador.
Mas pronto, eles no banco continuam a ter nomes bastante interessantes, mas não têm jogado com o banco. O problema é esse, é que têm estado a jogar os Além starters do... demasiado tempo.
Exato, o Barton Sun é um jogador interessantíssimo.
Vai e só jogou, quando o club, só jogou quando o Capela de facto teve lesionado e ele foi starter meia dúzia de jogos.
Os Miami Heat são um exemplo onde tu podes encontrar ouro na G League e Undrafted e... Se tivesse um bom scouting. E eu não duvido que os Rockets tenham um bom scouting. Clemens,
o Ben McLemore também.
Exato. E o Hartenstein tem jogadores. Eles realmente têm jogadores. Agora é... O que é que eles vão fazer? Houve uns rumores há uns poucos tempos. Foi semana passada, sim. Dia 16, para as abertas que eu vi isto. Em que havia rumores de trocas. Em que os Rockets e os Sixers estavam interessados no Rocco. No Robert Covington. Um jogador deste calibre. Para os Rockets me dava ali... completamente tudo. Isto é todas as versões dos chineses, mas achei que tipo. Mas este chinês é bom, vá.
Robert Covington é a versão dos chineses do quê? Do Klay Thompson, isso vais dizer.
Ia dizer do Kawhi, mas pronto.
Eu acho que é mais do Klay Thompson.
Eu acho que ela está com a melhor o sexto do Klay Thompson, só por isso.
Não precisa.
Também é verdade, mas pronto, podemos dizer. Mas também estou a falar tipo pela posição e tudo. Mas pronto, um deles dois é atirar ao pôr, porque ele defende muito bem e ataca bem também. É um two-way player de caraças. Um jogador como este, até um próprio. Olha, um Jay Crowder naquela equipa.
Ah, o Jay Crowder fazia estragos, espero bem que não vá.
Fazia maravilhas. Era a melhor coisa que lhes podia acontecer. É um jogador que ali e também defenda, porque aquela coisa. E depois tem uns jogadores como o Austin Rivers que não ajuda. O Austin Rivers é a versão da reciclagem do Lou Williams.
Sim, é um bocado.
É um bocadinho por aí. É um jogador que ataca, não defende, pronto. Sai do banco para dar um spark ao ataque. De vez em quando dá, mas.
Não, é preciso jogadores como esse. O problema é que o banco não, um monte de jogadores dos Rockets têm esse perfil, meu.
Sim, está bem.
E mesmo que não tenham, o Mike D'Antoni faz com que eles só tenham esse perfil.
Pois, mas o problema é que tens esses tipos de jogadores, mas depois. Não tens um jogador que defenda? Tens, mas não pões. A equipa, a própria cultura da equipa não é defender. Pronto, como o Austin Rivers disse nas primeiras semanas, é: ah, nós não vamos jogar defesa. Pronto, estás a colher o que semeaste. A verdade é essa. E vais escolher os playoffs, pois com esta atitude, porque os playoffs a intensidade é o dobro. E a defesa é muito pior. E o ataque também é muito pior. Isto vai ser uma saca.
É bem, mas já chega de falarmos dos Rockets. Nós podíamos ficar aqui a noite toda a falar disto, mas não o vamos fazer porque nós prezamos a saúde mental dos nossos ouvintes. E com isto vamos passar para as coisas positivas. Os Clippers acabam a semana 3-0, 3-0, não é?
Sim,
sim, 3-0. Não ganham equipas aí por aí além, ganham aos Magic, ganham aos Clippers, ganham aos Pelicans e ganham aos Cleveland Cavaliers. Todas as equipas abaixo dos 50% de vitórias. Mas ainda assim são vitórias que mostram porque é que eles são uma equipa que pode ser bastante dominante.
Paul George não joga.
Paul George não tem jogado, ainda por cima. Mas Clippers tem-me dado sempre aquele sentimento, que é um bocado também os Celtics e outras equipas, que é o sentimento do... um bocado, isto só me tem acontecido, vá, com três equipas, quatro. Os Rockets, os Celtics, os Sixers e os Clippers, que é... Podem sempre ser melhores, tipo... Não estão a corresponder com a expectativa, claramente. E os Clippers têm sido isso. Porque depois, quando voltar o Paul George, ah, é toda a questão da sinergia, porque só jogaram meia dúzia de jogos juntos ainda e não sei o quê, e ele ainda não vai estar a 100% e blá blá, e depois lesiona-se o Kawhi ou está em load management. Não sei como é que vai resultar isto nos playoffs. Ainda assim, os Clippers acabam a semana 3-0. Todas as vitórias foram dominantes, à exceção do jogo com os Pelicans, que foi um belíssimo jogo de basquetebol. Se tiverem a oportunidade de ver, nem que sejam os highlights, façam-no. Mais um belíssimo jogo do Lonzo. O Ingram, apesar de ter começado mal, termina o jogo numa high note. E pronto.
Mais um triplo duplo para o Alonso.
Sim, mais um triplo duplo para o
Alonso. Nós já falamos disto a semana passada, no ponto 5, mas é só para os haters.
Yeah, nós somos mesmo Lonzo Oliveira.
Somos Lonzo Olivers. Olivers.
E pronto, os Clippers acabam assim a semana 3-0. Mas quem é que é os reis da cocada preta desta semana? São os Pacers. Os Pacers que ganharam todos os jogos que fizeram esta semana. E agora
os
vocês pensam...
Também.
Ah, está bem, mas... Grizzlies, eu disse que não íamos falar deles. Os Pacers ganham os 4 jogos que fazem na semana, incluindo vitórias sobre os Sixers, que são o rival direto, os Nuggets, os Timberwolves e... Os Timberwolves outra vez. Não me lembrava que eles tinham jogado duas vezes, agora fiquei triste. Mas pronto, os Timberwolves e as vitórias contra os Timberwolves... Uma delas foi sem Towns e Wiggins, porque anda ali uma rivalaria naquele franchise. A outra é com os dois já em campo e ganham apenas por 2 pontos. A salientar destes Pacers foi um bocado o que dissemos a semana passada de outras equipas, que foi têm tido um roster super, super equilibrado. Não vais dizer nada sobre eles? Vais-te manter aí caladinho?
Eu já falei da semana passada, não é?
Ah, pronto, então eu digo.
O banco... Não, isto agora é nós. Teve um jogo do caraças esta semana, também fez 24 pontos, ou o que é, foi o melhor marcador da equipa, não, se não me engano. Acho que foi no último jogo, eles fizeram nessa winning streak, que ainda está ativa, não é?
Sim.
Eu só posso pensar de coisas boas e vou fazer uma bold prediction. Não sei como é que está o recorde deles agora.
Está com 26, 27, 15, 26, 15.
Isto quando eles forem com o Oladipo vão jogar melhor com os Celtics.
27-15.
Vão acabar à frente dos Celtics. Isto já é assim com o Oladipo. Eu acho que uma starting lineup de Malcolm Brogdon, exato. Oladipo, TJ Warren, Sabonis e o Miles Turner tem tudo para ser um daqueles contenders escondidos, não é? Porque se nós formos a ver, há aqui material nesta starting lineup para ganhar um campeonato. A verdade é essa.
Até pode nem ser este ano, mas...
Sim, não me lembro de ver uma coisa assim de cima, desde o base até ao poste, que há jogadores de qualidade. Normalmente as equipas têm 2 ou 3 estrelas e o resto é role players, no fundo, não é? Pode-se ver pelas equipas consideradas contenders, não é? Verdade essa?
Sim, sim. Rockets, os Lakers, os Sixers, pronto. Os Sixers eu acho que é mais um exemplo também desta starting lineup muito bem construída. Mas...
Sim, sim, sim. Eu não ia dizer o Sixers. Olha, os Clippers, por exemplo, também.
Clippers também é a mesma coisa. Nem que ponhas o Zubat nesse...
Sim, o Zubat para mim não é um... Gosto muito dele, mas não é um center que me dê um campeonato, vá. Eu posso vir a arrepender-me de dizer isto, não é? Mas, por exemplo, o Montrezl também não me parece, porque, não sei, o Montrezl acaba por ter aquela energia e tudo. Eu acho que
ele é um monstro ofensivamente, mas defensivamente deixa muito a desejar, sim.
Sim, também, mas e por ser undersized também, não é? Pronto, aí já era mais complicado. Não acho que o Zubat seja o melhor, porque ele também não tem um post-game assim muito bom, não é muito móvel, mas pronto, é altíssimo, não é? E defende aceitável.
E recebe os passos.
Pronto, gosto muito dele, na mesma. Mas é por aí. Até o próprio Mo Harkless é excelente, adoro. Sabes que eu gosto muito dele, mas também não é um jogador que seja uma estrela, por exemplo.
Ah, não, sim, é um bom role player, pronto, e ele sabe a posição.
Pronto. É isto, como os Rockets, com o Eric Gordon e tudo, o Eric Gordon já não é nenhum starter, é um bom roleplayer.
É, um six-man porreiro, eu acho que ele está muito bem onde está agora, sinceramente. E também com a idade que ele tem, também.
Um six-man é um roleplayer.
Sim, sim. É, quer ver?
Um roleplayer premium.
Mas pronto, destes Pacers, eu acho que lá está, é a construção deste roster ao longo destes anos todos, destas trades todas. Trade do Paul George, do George Hill, tudo começou por aí e veio culminar nisto. A trade do Jeremy Lamb este verão foi uma maravilha. Obtiveram o TJ Warren por um pacote de batatas fritas. Por isso...
Foi
literalmente.
Batatas fritas da marca branca.
Mesmo, daquelas do Sorri e do Intermarché. Mas pronto, temos. E depois tem um banco onde foram buscar dois jogadores, dois dos irmãos Holiday, que ninguém dava nada por eles. Pronto. Um deles até veio de troca. O outro eu penso que já foi draftado ali. Não, acho que sim. Acho que o Aaron foi draftado e o Justin foram buscar os Bulls. Acho que foi uma coisa assim. E depois tem o TJ McConnell, que também foi uma troca muito interessante. Ele sempre teve uma carreira muito interessante nos Sixers, na minha opinião. Era um jogador que saía do banco e era muito competente. Fizeram do Doug McDermott um jogador. Eu nem sequer sabia que isso podia acontecer, porque ele já não jogava bem desde Chicago. E depois draftaram bem este ano, acima de tudo. Draftaram o Goga Bitadze, que para mim vai ser muito, muito bom. Pois, uma coisa engraçada que eu reparo aqui é que eu consigo achar utilidade nestes 15 jogadores, percebes? Mesmo aqueles que não jogam, mesmo o próprio Jakar Sampson, o Edmund Sumner, o TJ Leaf, que não jogaram.
Mas olha que o Jakar Sampson nos jogos que vai jogar dá um average de 2 abafos por jogo, por isso.
Sim, é isso. Eu consigo achar sempre utilidade. E acima de tudo, parece-me que tem muito bom balneário neste momento.
Sim, é um dos melhores rosters da NBA, como eu disse. De cima a baixo.
Se calhar o melhor, não digo melhor, porque pá, nomes como LeBron James e tudo mais elevam demasiado o overall level.
Pelo menos mais equilibrado.
Eu só consigo encontrar um em termos de equilíbrio destes, como o dos Jazz, sinceramente. Não consigo encontrar mais nenhum assim a este nível.
Sim, os Jazz. Tá bem, os Lakers vá. Vamos até pôr os Lakers, porque os Lakers estão
já. É os Lakers e os Jazz, para mim, são se calhar os três melhores rosters all around. O banco dos Sixers é muito fraco.
Ela por ela, tem o James Ennis.
Enquanto que aqui nos Jazz tens nomes como o Moody e o Tony Bradley, o Jordan Clarkson, tens Joe Ingles quando vinha do banco, pronto, agora já não vem.
Está a fazer uma época muito melhor, mas sim, eu estou a perceber onde é que estás a
chegar. O Ed Davis, pronto.
Agora com o Jordan Clarkson está 9.
Estão 10-1. Estavam 10-0 e agora estão 10-1. Mas pronto.
Nós não falamos dos Cavaliers.
Ah, ok. Pois, os Cavaliers, coitaditos. E pronto, é isso. Os Pacers têm uma semana exímia.
Desculpem só um bocadinho. É assim, eu tenho um cão bebê. E ele está a pedir para descer da cama. Fala só um bocadinho, que eu já volto. Isto é um bocadinho desprofissional, mas senão vai começar a chorar e é muito barulho.
Ok.
E isso, podes falar.
Ok.
Tenho de dizer que muita gente vai ouvir.
Sim.
Vou continuar a falar. É no instante.
Ok, então pronto, finalizamos o talk about the Pacers. Os Grizzlies, como dissemos, uma semana muito boa, 4-0. E pronto, eu acho que, sinceramente, só houve outra semana muito boa da parte dos Phoenix, que conseguem ganhar aos Celtics em casa dos Celtics, um jogo miserável. Mas pronto. E o Devin Booker faz mais uma semana excelentíssima a lançar 50% de campo, média de 30 pontos por jogo.
Voltei.
Ah, ok, foste rápido. Eu estava a falar dos Suns que fizeram 3-1 finalmente. E
é um com bebê, pronto, não é preciso assim muita coisa, mas só não consegue. Mas nem nada dessas coisas.
Ok, eu acho que para a semana já temos uma equipa boa para falar, que eu se calhar até queria dar alguma atenção, mas esticámos a falar dos Rockets, que eram os Kings. Mas equipas mais positivas desta semana, para além dos Grizzlies e dos Pacers, temos também os Dallas Mavericks, que estão numa 4-game winning streak. Luka Doncic a mostrar outra vez nível de MVP, mesmo quando não está nos seus melhores dias a lançar, consegue dar average um triplo-duplo e carrega a equipa completamente. Falta aqui o Porzingis, porque se o Porzingis estivesse saudável, eu tenho a certeza que aqueles 3 ou 4 jogos que eles perderam antes desta winning streak não tinham sido perdidos. E é isso, eu acho que a semana está basicamente coberta, porque falámos muito dos Rockets. Se quiserem, também podemos falar mal dos Celtics, mas não é hoje. Vamos esperar
esta. Fala lá um bocadinho do. Falaste dos Sixers? Eles têm 3 vitórias seguidas.
Não, mas acho que esta terceira vitória já. Ah! Então falámos há bocado,
É a quarta, espera só um bocadinho.
Falámos há bocado, sim, os Sixers, aquele síndrome de Ben Simmons. Sim,
dos cães bebês, mas os cães bebês precisam de muita atenção.
Okay.
E enquanto eles não dormecem é complicado, mas mais 5 segundos, desculpa, isto é coisa mais unprofessional.
Mas é engraçado, é funny.
É funny ter um cão, não é?
É funny ter um cão, de facto.
Até já.
E esta semana houve muita gente a entrar em winning streaks, pá. Os Raptors, mesmo com o Pascal Siakam em minute restriction, ganham 3 dos 4 jogos. Norman Powell faz um nível absurdo. E os Dallas Mavericks não saem a ganhar todos os jogos, mesmo sem o Porzingis. Sixers, que estão agora numa winning streak 3, como estava a dizer o Gonçalo, e estão sem Embiid, por isso Não sei, isso será um tema que se calhar teremos de abordar a meio da semana, no nosso ponto 5, porque a falta de sinergia na época regular revela-se, mas nos playoffs é quando interessa mais, e sinceramente não sei o que esperar destes Sixers nos playoffs. Tem mais demoras, e porque a semana já está praticamente toda cobertinha, é um bocado bem de ceder. A palavra um bocado feia, mas ok. Vamos passar para os prémios da semana.
Já queremos falar mais um bocadinho do meu cão.
Não, mas quando o Gonçalo chama-se Tori, é do tamanho de uma mão.
É mais pequeno que uma mão, mas a parte engraçada é que eu queria lhe chamar Kawhi, não é? Porque pronto, é o meu jogador favorito. Só que a minha avó estava-lhe sempre a chamar Carla. Teve ficado Tori. Um momento engraçado.
Bem, jogadores da semana. Enquanto estiveste fora, disse que os Raptors foram muito fixes, mesmo com o Pascal Siakam em Minute Restriction. Tenho pena de só termos falado em depth dos Rockets e dos Pacers, mas pronto, não há tempo para tudo. Nós não queremos maçar-vos muito com o episódio. Como voltámos aos horários originais, a meio da semana surgirá outro. Falar sobre bastantes coisas interessantes, nomeadamente prémios do meio da season. E é isso, prémios da semana. Força, começa.
No Oeste. Não vou dar ao Yannis. Ele teve uma semana bestial, para variar, não é? Mas eu acho que quer variar esta semana.
Eu disse isso todas as semanas, eu sinto bem isso.
Eu sinto que digo todas as semanas que não quero dar, mas dou. Mas esta semana não vou dar mesmo. Esta semana vou cumprir uma promessa. Eu fui a Fátima de joelhos e disse: esta semana não vou dar o prémio ao Yannis. Foi a minha promessa. E vou dar ao Norman Powell, que deu um step-up enorme na Minute Restriction do Siakam e fez números bastante sólidos. Acho que foi o jogador que mais se destacou na equipa neste período mais complicado. Os Raptors vêm no winning streak, já vai em 4 ou 5 jogos agora, ao momento da gravação. E pronto, no Oeste vou dar ao Norman Powell. Não seria o jogador que eu estava à espera de dar. Também equacionei o Sabonis nesta winning streak dos Pacers também, mas... porque eu acho que não vou ter mais oportunidades de dar ao Norman Powell e mais nenhum jogador do Oeste, né? Agora
mas ele já é dos jogadores mais underrated da NBA há muito tempo. Ele, o Dillon Brooks, já são underrated há muito tempo. Atenção.
Então, pronto, fiquem com o nome do e o número do Norman Powell, porque na verdade o homem deu um balote bestial esta semana no Oeste.
Yes.
O que é que tu tens no Oeste?
No Oeste? Oh, sim. Nem vale a pena perguntar. É o Yannis, que em apenas 27 minutos... 27 minutos! Meu Deus, ele jogou 20 minutos num dos jogos.
Yannis que?
Antetokounmpo faz médias de 33 pontos, 59% de campo, 37 triplo, 14 ressaltos, 5 assistências e 1 abafo por jogo. Já... Eu na sexta-feira ou na quinta-feira vou dizer, mas não há competição para MVP, sinceramente.
E... Não há, isto é um...
Eu bem tento não dar ao Yannis todas as semanas, mas é assim, uma semana 4-0, em que o Yannis a jogar 27 minutos por jogo, em que um dos jogos ele faz 30 pontos em 20 minutos e senta-se. E a equipa dele dá sempre blowouts. Não há palavras, ele é o MVP e é o MVP das semanas para mim. Espero bem que para a semana não lhe dê, eu gostava de não lhe dar, mas eu tenho sempre a filosofia de que dou a quem ganha e sem dúvida que quem ganha, as duas uma. Ou era o Yannis, ou era alguém da equipa, perdão, dos Pacers, nomeadamente o TJ Warren ou o Sabonis, ou era alguém dos Raptors, seria o Norman Powell. Mas o Yannis destaca-se sempre e estas percentagens mostram isso.
E é isto que mostra que ele, é claramente o MVP, é que ele a jogar dois quartos, dois períodos e meio, três, faz números que muitos jogadores sonham a fazer num jogo inteiro.
Quais três? Pronto. O homem está a fazer média de 30 minutos, 30 minutos não chega sequer a 30, 3 períodos.
É o que eu estou a dizer, 2,5, 3. Vê lá se me começas a
mais,
ouvir.
É mais 2,5.
É isso, 2,5, 3. Ele faz números que jogadores sonham em pôr num jogo inteiro. Pronto, sem coisa. Há jogadores que fazem isto num jogo inteiro. Mas se um jogador faz isto muito menos tempo, uma eficácia tremenda, é de louvar. E a verdade é que nós estamos perante um jogador que... Devido que vamos ver tão cedo outro, não é?
Ah, sem dúvida. Isto é o second coming of Shaquille O'Neal. Neste...
Mas espero estar enganado, não é? Porque nós vivemos para isto.
Sim, true. E no Oeste, vais dar a quem?
Dar um menino. O Thor. Estou a brincar. É o Kawhi. Que fez
a Carla.
A Carla fez uma época. Uma época não. Uma semana incrível, com médias de 38 pontos, 4.7 ressaltos, 5 assistências e quase 3 steals por jogo.
Faz o último até... 35-5-5-5 de.
Pois, faz o 5 steals contra os Pelicans.
Já não havia nos Clippers um jogador a fazer isso desde a época de 84, não é?
Desde o Bob McAdoo ou do World Be Free, uma coisa assim.
Eu não sei o nome do senhor, ele tinha um nome muito esquisito.
Ou é o Bob McAdoo?
Não, acho que não foi o McAdoo, acho que não foi
o World Be Free?
Não, não foi nenhum desses. Era um daqueles Wellow Keys que só jogou meia dúzia depois.
Também não faço ideia. Também não
Mas
sei
pronto, se refere às percentagens. É como ele lança 38 pontos e 59 de campo e 52 de triplo.
Pronto, já falaste tudo o que querias a falar, não era? Porque acho que o teu jogador não vai diferir muito do meu.
Ah não, é, sem dúvida que o Kawhi merece esta semana. 3-0, mesmo no jogo tremidinho contra os Pelicans, ele mostra porque é que de facto é o melhor jogador daquela equipa e um dos três melhores jogadores da NBA, que é para não causarmos aqui, pronto, atritos entre os nossos ouvintes.
Vamos ter polémica?
Não há polémica. Os três melhores jogadores da NBA, o Giannis, o LeBron e o Kawhi, não vou dizer ordens.
Obrigado.
E é isso. Kawhi Leonard a merecer. É um rei da cocada preta. E vamos é terminar o episódio que está a dar muito basquetebol. O que é que te parece?
Acho que sim. Acho que também já estamos um bocadinho...
Não. Nós não nos esticámos assim tanto, mas esticámos a falar dos Rockets. Dimos
daqui
a
nada
nós
tem que tratar do cão.
Aqui nada o Guga tem que ir tratar do Thor. A meio da semana, vá, quinta, sexta, whatever, voltamos com o nosso ponto 5. Vamos falar sobre os prémios do meio da semana e se calhar das trocas que podem haver. Tem havido alguns rumores no Twitter. Já aconteceu mais uma troca que envolveu 6 jogadores. Mas queríamos também deixar isso para o episódio mais casual. Por isso, espeta aí da malta.
Se quiser uma foto do Thor...
mete no jogo exterior. Eu dou-te
permissão. Tá bem. Eu tenho aqui um gorro dos Clippers. Eu posto-lhe uma foto. O gorro é maior que ele. A verdade é esta. Mas se quiserem uma foto do Thor e tiverem a ouvir isto, não é? Nós vamos ter o tweet, não é? Do episódio. Assim também sabemos se ouvem, não é? E comentem em baixo. Vai estar fixado até ao próximo episódio, não é? Como fazemos sempre com o nosso último episódio publicado. E... deixe lá, à espera que vocês digam alguma coisa e assim eu tiro uma foto ao Thor com ou uma camisola dos Jazz ou uma camisola do Space Jam ou um gorro dos Clippers. Vocês escolham, digam que querem uma foto e depois digam o acessório que querem que eu use.
Pronto, esta foi a nossa despedida. Fotos de cãezinhos, porque é assim que estamos a aliciar-vos a ouvirem o nosso podcast, para metermos fotos de cãezinhos no nosso Twitter. Ajudem-nos assim a chegar aos 50 followers, estamos quase. @ jogo exterior no Twitter, já sabem.
Depois metemos nudes.
Temos nudes do Thor, só se for. Bem.
Faz a vista exploração infantil.
Beijinhos a todos. Até ao 13.5. Abraços.